Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, nenhum convidado novo, porque a gente chamou a nossa squad, né? Os Vingadores do PG aqui estão reunidos para abordar um tema. Então é meio que uma roda aqui, uma mesa de conversa. De debate, que o tema é: o usuário está pouco se importando com a sua estrutura. Tema meio pesado, eu acho. Mas é top-down de uma CPO. A gente não pode negar. Certo, Fernando?
Queria dizer que eu não dou top-down, eu dou sugestões.
Mas sugestões fortemente sugeridas?
Apenas sugestões. Só isso.
Ok. Ô, Júlia, como que você reage quando um CPO, uma CPO, dá sugestões? Assim, do nada, assim, você chega...
Ah, você faz, né? Você vai questionar. Cadê?
É isso.
Você vai perguntar de novo.
Você vai correr o risco de perguntar?
Porra, mas eu espero que as pessoas me perguntem e muitas vezes não façam, porque eu sou ótima de dar ideia ruim.
Isso. Colocar no saquinho de ideias merdas, Fernando?
Isso aí. Muito bom. Não vou falar quem é o autor original da frase, mas dedico a ti. Não posso expor a pessoa, mas essa do saquinho de ideia merda é muito boa. Eu encho esse saquinho de ideia ruim.
Ô Fê, já que você deu a sugestão do tema, você acha que existe uma desconexão entre a preocupação das empresas em estruturar processos e a demanda do usuário por soluções rápidas e eficientes?
Então, da onde saiu esse tema? Por mais que pareça que às vezes as ideias que eu dou são aleatórias, algumas, às vezes, foram inspiradas por outras pessoas. Eu estava numa reunião com outras pessoas, lideranças de produto, e durante um tempo, muita gente ficou discutindo sobre topologia de times, como você deveria organizar, como você deveria estruturar. E aí isso me deu um insight no final, de, caramba, pior é que é verdade, a gente passa um tempão tentando desenhar squads, caixinhas, quem vai trabalhar onde, com o quê, e a gente esquece da experiência full da pessoa, né, que é usuário, consumidor, enfim, de ponta a ponta, né? E aí você vai pensando, de alguma forma, normalmente, a estrutura por contextos, e nem sempre esses contextos vão se falar. Então, o contexto ele ajuda para a gente conseguir dar profundidade para desenvolvimento, mas ele, ao mesmo tempo, ele distancia a visão do todo. Porque, tá, tô fazendo isso do meu pedaço do produto. Mas, putz, o que, que outra pessoa tá fazendo em outro lugar que é diferente, que pode estar acontecendo? Então, é disso um pouco que eu sinto falta, sabe? Acho que a gente, durante os últimos anos, ficou muito tempo discutindo estrutura e pouco tempo discutindo consistência na experiência.
Mas qual que é a... É porque, assim, eu entendo que a gente quebra hoje porque é muito grande, né? Tipo, tem jornadas que são muito grandes. Então, sei lá, no app do iFood a gente tem a jornada de descoberta, a jornada da oferta, a jornada de compra, a jornada de pagamento, a jornada de pós-pedido, de acompanhar o pedido, de pós-pedido, de cancelamento, de avaliação. Eu concordo que a gente tem que ter uma forma de ver o todo. Eu acho que a gente fala pouco sobre o ponta a ponta, né? É uma frase que a gente tem falado muito aqui, mas e o ponta a ponta? Mas eu não sei qual que é a saída, porque eu acho que a gente vai ter que continuar dividindo o trabalho, eu acho difícil não. Mas qual que é a saída, então, pra gente conseguir olhar esse ponta a ponta, assim, na tua visão? Se você já conseguiu resolver esse problema, ou você tá no caminho?
Eu normalmente venho aqui quando eu preciso de ideias para resolver os problemas, entendeu? É tipo minha fonte de conhecimento, eu venho aqui, troco uma ideia, jogo algum tema... E aí vocês trazem várias coisas que eu aprendo, é isso. Então é assim, eu tô na fase de discovery.
Ô, Júlia, acho que o ponto da Fê, acho que ela se encaixa muito, não sei se empresas que estão em transformação, reestruturação, como as empresas novas, né, as startups, elas ficam muito focadas em querer fazer topologia. Ai, não, vamos criar aqui squads. A squad é por jornada, a squad é por isso, a squad é por aquilo. E não se pega no objetivo ali, que é de entregar um produto que resolva problemas e gere retorno financeiro para a empresa, pipipopó. E aí começam algumas anomalias, né? Então, exemplo, tem empresas que, de repente, começa, a gente viu isso nos últimos tempos, cria capítulos. Aí é capítulo de agilidade. Então tá lá a galera dos barcos, no lado, e dos mirrors. Ou a galera, o capítulo de design, ali de UX, que estão com seus Figmas e Adobes. E a galera de produtos, ali com seus Jiras e os livros de Martin Kagan, debaixo dos braços. Só que em volta tem toda uma organização de empresa, né? É um organismo ali de empresa que é financeira, RH, várias outras, e às vezes não se conectam. Faz sentido?
Fazer sentido não faz, né? Mas é o que geralmente acontece, né? A gente trabalha meio isolado. Eu não sei, eu acho que rolou uma tara da galera de fazer divisão por jornada, mas todas as vezes que eu vi isso rolando, a coisa ficou tão picada que a experiência ficava extremamente ruim, assim, pra pessoa que tava usando no final. Você tinha times muito diferentes cuidando de cada parte e ninguém olhando pra, tipo, beleza, como é que essas coisas conversam? Ou como essas coisas conversam é, tipo, uma coisa mais, sei lá, visão de produto. Mas, assim, quantas vezes você já recebeu várias comunicações de um bagulho que você usa e elas pareciam que as pessoas não conversavam entre si pra mandar isso pra você, sabe? Tipo, no limite, assim, isso deveria ser mais bem alinhado. Mas eu acho que esse lance de empresas focarem tanto em construir a estrutura do time, pra mim tá muito ligado com o mesmo boom que teve, tipo, ah, vamos fazer squad, igual Spotify, que nunca fez. Parece que só vai dar certo o produto, só vai ser bom se tiver isso. Às vezes, tipo, tem uma empresa que tem, sei lá, um desenvolvedor lá fazendo um negócio, tá melhor que muito produto aí, que tem PM pra caramba, agiliza todo mundo. Então, assim, não sei. Eu acho que a gente trabalha num mercado que parece que tem que ter o estado da arte pro negócio dar certo, né? Quando no fim das contas, se a gente não tiver foco, não adianta ter, tipo, 200 pessoas, todas muito especialistas, que a gente não vai entregar nada de bom, assim. Não sei, cada dia mais eu vou pra esse lado.
Porque esse ponto, que nem empresas que nem o iFood e a Ambev, elas precisam ter uma orquestração. Nossa, bela palavra que eu usei. Orquestração muito bem feita. Porque que nem a Júlia deu o exemplo de, tipo, por jornada, aí a pessoa entra e recebe um e-mail. Ela faz uma outra etapa, não é desse time, é do outro time. Aí recebe outro e-mail. E também, olhando para as outras áreas da empresa, cria uma confusão, né? Teve um problema no produto. O atendimento, parcerias, vai falar com quem? Se é por jornada, tem que identificar a jornada, falar com o PM certo, sabe? Existem essas coisas, né?
Eu, assim, igual eu falei, eu acho difícil não quebrar em algum tipo de topologia em si. Tem alguns elementos, assim. Por exemplo, o que a Júlia falou de comunicação. Comunicação é muito problemática, porque a comunicação que você faz com o cliente, ela não fundamentalmente ela é só de produto. Provavelmente ela vem de marketing, ela vem do atendimento, ela vem de outras partes. Então, às vezes, você vai receber um push de uma equipe de marketing do iFood e vai receber outro de outra equipe. Porque um está olhando para a reaquisição, o outro está olhando para a growth. A maneira como está dividido as metas também influencia nisso. Porque tem um time que precisa bater uma meta específica, tem outro time que precisa bater outra meta específica, e aí eles não vão se conversar, porque às vezes essas coisas não se conversam mesmo. Você precisa bater tua meta, você vai fazer o que você tiver que fazer para bater sua meta e fica uma comunicação esquizofrênica para o usuário. O que que a gente fez aqui no... O que a gente está fazendo no iFood? A Fernanda disse que queria ideias.
É sempre bom pegar a ideia da concorrência, né?
Aqui, não necessariamente isso aqui tá dando certo, tá? É o que a gente tá tentando.
Ô, Pablo, dá aquelas ideias que já foi refutada. Deu erro já.
Não, pega as hipóteses do teste AB que deu ruim, que caiu conversão, caiu tudo. Aí você dá essas ideias aí. Não, mentira, gente.
Vou dar
legal.
Essas ideias aqui.
Eu sou legal, lembro disso.
Mas a gente tem três nós, né? Driver, parceiro, restaurante e afins, e consumidor. Então, o que a gente tá fazendo não é nenhuma espécie de... Não é uma espécie de conselho, mas a gente vai ter a gente está tentando ter uma central única de comunicação, tanto para parceiro quanto para o consumidor. O que significa? Que a gente aplica governança na saída para a gente garantir que a gente sabe todas as comunicações que elas saem tanto para o usuário quanto para o parceiro. E aí, beleza, a gente abstrai isso na ponta. Então, é um canal único de comunicação, porque às vezes numa empresa grande, você vai ter um time que já fez uma integração, sei lá, com o Brave, outro time que fez uma integração com o Mailchimp, outro time que fez uma integração com qualquer plataforma de comunicação em si, então tem vários canais de saída. A gente está tentando garantir que vai ter um único canal de saída e aí a gente aplica governança na entrada dessa comunicação, né? Que é onde, para um time mandar uma comunicação para o parceiro, ele tem que justificar por que, que é importante ter essa nova comunicação na jornada. E é uma jornada única de comunicação baseada nos touch points que a gente tem.
Mas aí pergunta sobre isso. Esse time não vira meio que curva de rio? Fica tudo preso ali?
E a ideia é justamente essa. A gente pensou nisso. Ah, esse time vai virar gargalo. Ele vai, mas a gente não tá num momento de hyper-growth. A gente tá num momento de governança. Então, eu não preciso... A gente não precisa dessa velocidade toda, assim, entendeu? Tipo, visto que é melhor eu ter um controle maior e mandar só, sei lá, 10 e-mails por semana do que não ter um controle e mandar 50, 100 comunicações que não fazem sentido uma com a outra. Então, acho que pra startup que tá num momento agora, ela precisa de velocidade. A gente já tá num momento de maturidade nesse produto. Então, pra gente é governança ao invés de flexibilidade. Mas há uma revisão da jornada de comunicação, olha para a jornada toda e vê, putz, no onboarding, quais comunicações a gente manda e por quê? Sei lá, no pós-onboarding, quais comunicações a gente manda e por quê? Atendimento, quais comunicações manda e por quê? Segurança, quais comunicações manda e por quê? E aí isso vira uma jornada única e para que se coloque novas comunicações, é preciso dizer o porquê e esse conselho decide se faz sentido essa comunicação sair ou não, justamente pela maturidade. Do lado do usuário, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas a ideia é a gente também ter uma governança, a palavra da vez é governança, assim. A gente tem uma governança que diga que pelo menos entenda as saídas de comunicação e a gente consiga ter um controle maior sobre quais comunicações eu vou enviar, porque é melhor a gente ter isso do que enviar 10 posts para o usuário por dia. E o que provavelmente vocês já passaram por isso usando o iFood, que já aconteceu. Então, essa é uma das coisas que a gente tem feito quando a gente fala de comunicação. Então, beleza, ainda tenho times com metas diferentes, mas até as metas elas acabam se adaptando um pouco mais no planejamento a esse tipo de formato, porque não é mar aberto mais, eu não consigo simplesmente ficar mandando. Aí a galera me pergunta, e teste? Você vai engessar tanto? Não, teste a gente tem uma plataforma de experimentação e a gente faz recortes específicos para enviar comunicações específicas de teste ou de marketing para esse recorte. Se ela funciona, a gente toma uma decisão de que ela vai ser englobada para um recorte maior ou para a base toda, né? Ou para a base de reaquisição ou para a base de aquisição e assim vai. Pra gente dar um pouco de flexibilidade também.
Uma pergunta. Uma das coisas que a gente tentou e que não rodou tão bem foi muito construir documentação, pra ser meio que o guia. E aí a documentação caiu na falácia do esquecimento, né? Que é o que acontece muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria tirar a autonomia dos times poderem fazer alguma coisa. Então, como as pessoas sentiram esse balanço entre perda de autonomia, de alguma forma, e governança?
De usuário, a gente ainda tá no caminho, né? Ainda tem vezes que a gente não tem o controle 100%, mas de parceiro, acho que a galera se sentiu bem. Tipo, todo mundo queria que isso que fosse desse jeito, então... Porque já não tava... Já tava sendo ruim pras equipes. Sabe? A galera olhava assim e falava, velho, tipo, a gente não pode mais mandar essa quantidade de comunicação. Então, meio que... Foi um apoio de todo mundo. E assim, parece engessado, mas é um processo simples de governança. É só pra gente saber o que tá acontecendo. E eventualmente passa. Existe algum canal dentro do iFood que não conhece ainda. Tipo, e eventualmente aparece algo lá. Aí a gente chama, vê o que tá acontecendo e se comunica. Do lado do marketing, que eu acho que é o mais complexo, assim, pra usuário. Porque a gente tá falando de uma base muito grande, que tem metas de crescimento e afins. Mas ali eles têm autonomia dentro dessa parte do funil que eles estão, sabe? Pelo menos ainda tem autonomia lá, né? O que a gente quer evitar é que... E o que a gente quer melhorar é evitar que o usuário entre no app e tenha... Sei lá, vê um in-app, vê um banner subindo, vê um dialogue, vê... Isso a gente quer evitar e isso aí a gente vai evitar. Mas dentro dos canais de comunicação do app, cada equipe é dona de um canal específico e tem autonomia para colocar o que quiser lá. Contanto, o que a gente garante é que a estrutura ela não fica louca, né? Ela não fica maluca. Tipo, ela não. Porque às vezes eu mesmo já entrei lá e sobe um pop-up, um banner, uma lingueta, um.
Sim.
Um push, sobe tudo. Então,
qualquer aplicativo sofre.
Mas a gente quer garantir que não vai ser tudo ao mesmo tempo, sabe?
Sim.
Tipo, então a gente tá olhando pra esse tipo de consistência. Mas voltando lá no ponto maior da coisa, assim, chegou nesse nível por causa da estrutura, por causa de autonomia mesmo. Porque, tipo, vamos dar autonomia porque a gente tem que ir muito rápido e assim. Mas acho que tem um ponto de maturidade do produto em que você precisa aplicar um pouco de governança, porque senão fica impossível, né, numa empresa muito grande. E tentar ainda ter autonomia, né? Mas qual que é o ponto? Ainda influencia a maneira como, por exemplo, você tem diretorias diferentes, com metas diferentes, e elas vão ter que mexer nas jornadas olhando para objetivos diferentes, provavelmente a gente vai ter esquizofrenia, porque só por causa de metas diferentes. Aí esse problema eu não consegui resolver em lugar nenhum que eu passei, tá? Porque a gente herda um sistema industrial, que sempre foi assim, e ainda é assim em sua grande maioria. Então eu não sei muito bem como resolver.
Vou colocar a Júlia na conversa também. Mas um ponto interessante no começo da fala do Pablo é momento, né? Que nem ele falou, o iFood tá no momento mais de governança, de organização ali e tal, e não de crescimento maluco. Como que vocês veem essa construção de estrutura dado o momento atual, né? Hoje o momento é eficiência. O quanto a estrutura impacta na eficiência, isso, né? Como que vocês conseguem conectar a eficiência com as estruturas?
Nossa, que pergunta, hein? Enquanto eu penso nessa, uma coisa que ajudou a gente aqui com relação à comunicação, que eu lembrei enquanto o Paulo estava falando, foi ter métricas de todas as comunicações da empresa. Então, quando você chegava para alguém para falar, olha, fulano, você vai parar de mandar esse e-mail, esse push, não era assim, você vai parar porque temos muito. Era tipo, ó, não está performando isso aqui que você está mandando dentro do onboard, então a gente vai tirar, tá bom? Para reduzir um. E fez com que o processo fosse mais suave, assim, de tipo, galera, estamos moderando o que está sendo mandado. Enfim, aí sobre a sua pergunta de eficiência. Eu acho que a estrutura pode piorar a eficiência, no sentido de se você cria muitas burocracias ou bota silos muito grandes, você pode piorar. Agora, melhorar, não sei se é a estrutura que vai melhorar de alguma forma. O que eu vejo que tem acontecido é que tem aparecido coisas novas dentro da estrutura que antes não existiam. Por exemplo, cada vez mais vejo gente falando sobre, meu, vamos focar em pegar os produtos aqui mais core que a gente tem e ver o que é replicável, o que a gente consegue, sei lá, de repente plataformizar ou alguma coisa assim para gastar menos tempo para replicar, enfim, algo do gênero. Eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito. E até como é que você passa a olhar mais para custo e ter gente mais focada em olhar para eficiência, né? Eu acho que isso também tem mudado bastante. Óbvio que o custo disso tem muita gente sendo demitida também nesse processo, né? Então você tem lá, tipo, ó, precisamos mesmo de ter um capítulo de agilidade? Nesse momento não, então vamos cortar. Tem muita gente passando a fazer esse tipo de análise, né? Mas eu não sei se tem uma resposta para sua pergunta, e nem sei se eu respondi sua pergunta, assim, que eu acho bem, bem delicado a gente relacionar a eficiência com a estrutura.
Eu perguntei isso porque todo ano nasce funções novas. Esse ano, Project Ops. Tem que colocar em algum lugar da estrutura Project Ops. Que nem no lance da Ambev. Em algum lugar da estrutura tá lá o Program Manager. Tá lá. E tipo, uma empresa nova, assim, não com o tamanho da Ambev.
Tem uma estrutura de Product Ops. E é curioso, assim, Product Ops foi entendido de várias formas, né? Então, o que a gente diz que é Product Ops no Zé Delivery e no Tadá não necessariamente é a mesma coisa que Product Ops, por exemplo, no BIS, que é o produto B2B, mesmo na mesma empresa, né? Então, e Product Ops vem no momento de para mim, assim, até voltando no ponto do, de Product Ops, ela vem para mim para, de alguma forma, a gente começar a ter a visão do todo. Não acho que a gente chegou, mas eu sinto que o caminho está um pouco por ali, né? Porque se a gente for pensar hoje, a visão do todo, a única pessoa que vai ter é a última pessoa, a liderança ali de produto, tech e design. Só essa pessoa vai ter. E é meio exaustivo, diz a pessoa que está fazendo isso. Você tem que ficar conectando as coisas. Então, Product Ops para mim é um encontrar formas de fazer isso, sabe? Meio que desbloquear. Eu não sei, assim, eu espero muito que do que tenha evoluído de AI, a gente consiga chegar em coisas que avaliem a consistência, meio que automaticamente traga essas informações pra gente, sabe?
Ô, Pablo, porque isso se conecta, esse ponto do, da estrutura e etc, de várias camadas, vários níveis, várias... Se conecta com aquela polêmica fala de Mark Zuckerberg, onde ele fala que existia muito manager, muitos gerentes gerenciando gerentes, né? Vocês vai criando vários níveis e, de repente, tipo, para você falar com o time, você tem que passar por três gerentes, dois coordenadores, tipo, você só precisa de uma informação, que é uma anomalia, né, que foi criada.
Mas isso é cultura, porque... Por que que é cultura? Porque para que você não tenha essa estrutura, você precisa ser a liderança, o dono da empresa, o C-level, que seja, tem que confiar na estrutura que está abaixo dele para que ela não... Para que você não precise ter mais controle. Porque se você tem um time lá no tático, lá, PM, design, vários devs, ProDops, dados e afim. E aí você tem vários desses. Como que você... É humanamente impossível você ter um manager que gerencie, sei lá, 50 times. Então, quanto mais times você tem, você vai ter que... Se você quiser que há... Que você tenha times autônomos que se autogerenciam, você vai ter que ter uma estrutura, você vai ter que ter liderança ali. Então, ou você muda a sua estrutura porque você tenha times... pequenos times autocontidos um no outro ali e que tenha, que não precise reportar ou que reporte de uma maneira diferente. Enfim, não tem outra opção. É claro que você, tudo bem, dependendo de como você faz, você bota muita gerência porque você dividiu muito, contratou muito e afim. Mas é que tem uma limitação de hierárquica, dependendo da maneira como você olha para aquilo. Então, tipo, hoje eu tenho comigo 4 pessoas diretas. Eu não consigo ter menos, porque se eu tiver menos que isso, os times lá na ponta vão ficar, tipo, eu vou ter gente com 10 times, com 10 pessoas, com 11 pessoas, com 12 pessoas. E aí não dá pra você fazer uma boa gestão dessas pessoas, não dá pra você evoluir essas pessoas. Então você acaba tendo que quebrar em liderança. E como é que você resolve esse problema? A não ser que seja autocontido, eu não sei. Dá pra ser enxuto? Dá pra ser enxuto.
Mas aí... Se a gente for pensar na lógica de cada uma pessoa que só consegue liderar 7 pessoas, a gente vai ter que agrupar, né? Só que uma coisa é a gente meio que cuidar do desenvolvimento das pessoas. Outra coisa é a gente precisa passar por todos os layers para tirar uma dúvida. Então, por exemplo, beleza, eu tenho uma dúvida. Aí eu deveria falar com o head de produto, que é meu direto, que vai falar com o GPM, que vai falar com o PM.
Não faz sentido.
Não faz sentido.
Mas aí é cultura. É cultura de hierarquia. Porque você como diretora falar direto com o PM, ou o PM vai ficar muito assustado, porque ele fala, o que essa diretora tá vindo falar comigo? Tô falando dependendo da cultura, né? Da cultura da empresa. Ou esse PM vai ficar muito assustado, porque ele fala, mano, eu não consigo falar com essa pessoa, eu tenho medo, não sei o quê. E ao contrário, se a liderança tiver muito ego, for insegura, ela vai falar, você tem que falar comigo, você não pode falar com o diretor antes de você falar comigo. Então é cultural, é um problema sobre pessoas, é cultura e pessoas. Tipo, eu sempre falo pra galera lá, cara, tipo, se tiver que falar comigo, vem, fala comigo. Vai usar GPM de porta-voz, de recado? Se tiver que falar comigo, vem falar comigo, tem problema falar comigo. Eu não sou entidade de outro planeta, não. E o que eu falo pra galera, eu tô no mesmo barco. Se esse barco afundar, eu afundo junto. Então, se tiver que resolver um problema, é melhor vir logo falar comigo que a gente resolve o problema junto e pronto. Só a linha que a gente tiver que alinhar e vai. Mas, tá vendo? É cultural. Aí depende da liderança. Depende de como a empresa...
Sim.
olha para isso.
Mas então, falando isso, se a gente fosse pegar a frase do Zuckerberg, seria o Facebook muito hierárquico, porque tinha muitos managers? Ah,
certamente, do jeito que tá hoje. Do jeito que tá hoje, certamente. Eu vi coisas bizarras sobre hierarquia, tipo, pessoa falando que como manager, tipo, os managers que estavam lá na hierarquia eram pessoas, tipo, que acho que gostavam da hierarquia, sabe? Tipo, não sei o quanto é verdade, mas a galera gostava da hierarquia e gostava do jeito que é, e todo mundo se sentiu muito... tem a parte de perder o emprego, que é uma bosta, mas tem a parte que é cultural mesmo. Tipo, a galera gostava disso, do jeito que as coisas eram.
Entendi. Mas você acha que... isso é um bom ponto, assim, ó. Porque você vê muitas vezes as pessoas de produto, não, mas porque eu quero chegar no cargo de liderança, eu quero chegar no cargo de liderança. E as motivações individuais para cada um chegar no cargo de liderança tem N caminhos, né? Será que a gente associou, de alguma forma, a liderança com a sensação de micropoder, assim? E aí, por isso que tá gerando, talvez, mais caos do que deveria?
Com certeza.
Com certeza. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de descentralizar poder de decisão também, né? Aí você gera essa sensação de muito poder. Porque, fulano aprova. Ou, fulano é capaz de dizer se vamos ou não vamos por esse caminho.
Credo, eu faço
isso.
Daí
quando
você
não descentraliza... Eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Porque quando você lidera... Eu não lidero ninguém, mas eu tenho 3 times diferentes de produto. E às vezes a galera me chama e fala assim, a gente precisa de você pra decidir isso. Eu fico, será que precisa mesmo? Será que vocês não conseguem, tipo, mapear os cenários, ver os prós e os contras e tomar essa decisão? Acho que sim, tipo, nem sempre. E é muito, às vezes é dolorido por ego e às vezes é dolorido porque, tipo, pras outras pessoas também, né? Puta, a gente vai passar a tomar essa decisão agora, do nada? Então, tipo, pra mim, se a gente conseguisse descentralizar mais decisões, a gente ia ter menos gente, ou não, né? Mas eu acho que a gente teria menos ego nesse lugar aí.
Mas aí você falou uma coisa interessante. Beleza, você tem 3 squads, né? Um PM deveria ficar com um squad ou mais squads? Porque se um PM fica com mais squads, eu vou falar da minha experiência. Quando eu tinha mais squads, parece que eu resolvia mais coisas. Porque eu só tinha que alinhar comigo mesmo. Então era meio que o Homem-Aranha, sabe? Se você não fizer o outro negócio do outro lado, você não consegue entregar aqui. Então fica um jeito mais fácil. Será que se a gente conseguir fazer, talvez, PMs com mais squads, isso já não gera um pouco mais de homogeneidade na jornada do usuário, de alguma forma?
Eu tendo a achar que sim, dependendo do tamanho do escopo, eu acho que pode funcionar. Tem esse lado, eu acho que tem lado bom e lado ruim, né? Tem esse lado ótimo de, tipo, eu alinho comigo mesmo. E, tipo, o meu time provê a plataforma pro time que faz a parte customer face. Então, tipo assim, é eu comigo mesmo fazendo pedidos do que eu preciso. Então, é ótimo, tipo, é bem mais simples. Por outro lado, às vezes é muito desgastante. Se você tem uma bucha nos... uma em cada time, é uma bucha diferente, todas elas estourando ao mesmo tempo, e você tem que meio que, meu Deus, como é que equilibra? Mas, assim, eu acho mais fácil de lidar assim do que extremamente segmentado, que eu já tive nesse papel também, extremamente segmentado, com muita dependência entre times. Acho que não resolve 100%, mas, assim, eu tendo a achar que é difícil um cenário onde a gente vai ter escopos super reduzidos para todas as pessoas de produto. Porque eu acho que isso não é escalável, tipo, financeiramente pra empresa, sabe? Tipo, todo mundo vai ter uma jornadinha perfeita pra olhar. A não ser que você tenha só, tipo, produtos inteiros com essa pessoa. Mas aí já não é o cenário pra todo mundo. Então, não sei.
Que depende do tamanho do escopo e do risco que tem lá, né? Mas tem um ponto de... que a gente não... tentei resolver na... acho que na Vind deu... a gente conseguiu um pouco mais, assim, porque os sistemas, eles têm donos, né? Aí entra um pouco de engenharia. Tipo, os sistemas, eles precisam ter dono. Não dá para ter um sistema que não tem dono, porque quando você entende o processo de um sistema de engenharia, ele vai ter brecha de segurança, ele vai começar a ter débito técnico, alguém tem que ser dono, ele dá bug. Não dá para virar assim e falar assim, vamos pôr os times olhando pra jornada e os sistemas aí, quando der problema, eu acho que isso não funciona, assim, eu nunca vi isso funcionar.
Concordo.
No geral, os sistemas, eu nunca vi isso funcionar, assim, eu era gestor de engenharia e, cara, beleza, quem é o dono desse sistema? Tudo bem que o time pode até estar olhando para a jornada, não especificamente para um sistema, não acho que vale a pena um time olhar e evoluir um sistema, porque a gente está fazendo produto, o sistema só comporta o produto, mas alguém tem que ser dono desse sistema. Então, e aí eu não acho que tem que ter um PM para cada sistema, porque eu vejo empresas às vezes fazendo isso, tem um PM para cada sistema e elas evoluem o sistema, evoluem uma API, enfim. Eu acho que isso não funciona. Agora, sobre escopo, assim, se for escopos, a maneira como eu enxergo é, eu tô aqui numa, sei lá, vou dar exemplo do iFood. Tem um PM que olha pra sacola e pro checkout, tá olhando pra duas partes da jornada, são muito grandes, e é um PM só olhando pra isso, porque é muito grande essa parte. E mesmo assim é um PM só olhando para essas duas coisas. Por quê? Porque elas estão ligadas uma na outra. Se eu tivesse um PM olhando para o checkout e outro para a sacola, ia ser um negócio meio complexo de lidar, né? Então aí toma umas decisões mais baseadas nisso, né? Tipo, onde eu tenho mais sinergia possível. E eventualmente eu tenho plataformas, no meu contexto são plataformas. Eu tenho plataformas que estão mais evoluídas e que eu não tenho tanta pressão lá, eu não tenho. As evoluções são menores e assim, então a gente agrupa plataformas, três plataformas com um PM, por exemplo. Porque ele vai conseguir gerenciar essas três plataformas muito facilmente, visto que o escopo não é tão crítico. Aí depende da maturidade do produto, depende por exemplo, talvez um cenário de otimização, de conversão, ele precisa de um PM olhando... Porque vai ser um negócio assim, vai ser uma agenda muito forte, muito corrida. Então, acho que depende se você olhar o contexto que está a parte do produto, ou o produto, a maturidade desse produto, se as metas da empresa estão forte dependendo dessa parte do produto em si e a agenda que tem nele, assim. Mas para ter um PM só olhando para uma parte da jornada, eu acho que é desperdício, assim, tipo... Não tô falando pra matar os PMs de trabalho, não, é que...
Pablo Explorador. Olha o Pablo aí, encontrou na eficiência pra todo mundo, olha.
Mas não faz sentido, saca? Tipo, acho que quanto mais você sobe na carreira, você tem que ser capaz de tomar decisões de uma forma mais organizada, mais pragmática. E aí, beleza, você consegue gerenciar mais de um produto, porque você não fica 3, 5, 10 dias pra tomar uma decisão, saca?
Exatamente isso que eu ia falar. Tipo, você cria um processo pra tomar decisão, né? Porque, tipo, galera, isso aqui é o jeito que vocês podem... Eu vou te ajudar a tomar uma decisão. Vai por aqui e aí agora vocês vão. Com Deus. Vocês estão aptos a tomar decisões.
E só me chamem caso...
Não, eu tenho literalmente um documento que fala assim, ó, se for isso aqui, vocês decidem assim, assim, assado. Se for assado, falem comigo. E tem funcionado.
Olha aí. Tá.
Dicas práticas.
Só um parênteses aí, tipo, a estrutura tem que permitir isso. Porque se a estrutura não permitir isso, não tem como. O que, que é a estrutura permitir isso? Ela não ter que ser babá de dev, por exemplo. Porque senão,
olha,
não permite
já
isso.
Já tá com um tema polêmico, né? Já vai ter que cortar
ela não
esse
ter
pedaço.
Que, ela não ter que ir lá escrever história o tempo todo. Ela vai trazer o contexto do problema. O time é muito grandinho, bem resolvido e vai conseguir pegar o problema, quebrar em histórias e resolver, né? Ela não ter que dar satisfação para tudo e qualquer coisa que ela tenha que fazer. Ela ter a organização suficiente para que isso role. O gestor dela apoiar ela em problemas políticos que venham a ter. Então, assim, a estrutura tem que permitir esse tipo de coisa. Se a estrutura não permitir, se for para ser lá, ficar lá, tem que entrar na dele todo dia, é a pessoa que vira agilista e vai lá e tem que fazer a cerimônia de retrospectiva, de não sei o quê, aí não tem como.
Uma saudade. Porque
aí ela
de
vai passar mais tempo. Ela vai passar mais tempo nisso do que resolvendo problema, aí não é inviável.
Nem todos os times vão estar nesse nível de maturidade de rodar, certo? Então.
Aí você toma uma decisão de não fazer, de não colocar uma PM em três times desses, porque não vai dar certo.
E aí, como você acha que você constrói o processo de maturidade para chegar nesse ponto? Tipo, quais discussões são legais de ter com o time? Olha, a gente não queria falar de estrutura,
exemplo,
mas tá falando de estrutura, não, olha só.
Mas começa, por exemplo, definindo papéis e responsabilidades, assim, tipo, se você não tiver isso, não funciona. não funciona. Você tem que definir o que é responsabilidade, você tem que definir o que é cada papel, quem é responsável por aquilo, e as pessoas têm que aceitar isso. Elas têm que olhar para aquilo e falar, putz, isso aqui faz sentido. Eu vou ter que aprender eu mesmo a escrever, a quebrar o problema. E beleza, aí você olha para o time de um ponto de vista de quais habilidades esse time precisa para chegar nessa visão. E muito pragmaticamente você toma uma decisão junto com o time de tipo, quais treinamentos esse time vai ter que fazer, quais as cerimônias que eu vou ter que entrar ainda dar suporte, eu vou ter que trazer mais alguém para ajudar esse time, mas buscando essa maturidade que todo mundo fala, né? Maturidade, se você deixar ela acontecer, vai demorar.
Sim, mas tem um ponto, assim, quando eu converso com as pessoas, eu sinto que muita gente tá em níveis de maturidade diferentes. E aí, as pessoas vão olhar e vão falar, ah, então o que eu faço é errado. Então o Pablo falou que eu não tenho que escrever história e ninguém mais vai escrever história, entendeu? Acho que assim, a sensação...
É modo de trabalho, Fê.
É, só que ao mesmo tempo, eu não sei, assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, tá? Mas é que como se a função de produto ela fosse mudando ao longo dos últimos anos, o porquê existe, o que precisa fazer, e a gente vive meio nesse limbo, sabe, do que realmente tem que ser produto. Então tem um limbo, porque a gente veio desde o momento ali do manifesto ágil de PO até, sei lá, PM de estrategista, sabe? Então a gente cresceu várias novas funções. Então meu único medo nessa sua fala é a gente acabar gerando mais ansiedade nas pessoas sobre, putz, então eu tô fazendo do jeito errado, sabe?
Pra mim é modo de trabalho, assim, tipo... Se você quer... depende do que a gente quer para a estrutura que a gente tem. Se eu quero um PM em mais de um time, eu não posso fazer com que ele tenha tanta tarefa operacional e tática.
Fala,
porque
seja
não vai
babá
rolar,
de pé,
não...
era o que você queria falar.
Não é só PM que é, né? Mas eu não vou falar as outras, porque aí as pessoas já me odeiam. Então, mas assim, não é, não, não, esse negócio certo ou errado vai depender da perspectiva, da cultura, da estrutura que você tem, do objetivo que a empresa tem, da onde ela quer, pra onde ela quer chegar, a visão que ela tem de time, de estrutura e assim. Eu particularmente tento hoje, todo time que eu chego, a primeira coisa que eu faço é alinhar papéis e responsabilidades. Aí os times, eles naturalmente têm um modo de trabalho, não são todos iguais, mas os PMs que estão comigo são incentivados a não serem... não trabalharem no operacional o tempo todo, assim. E aí eu incentivo também os engineers managers e os heads de engenharia aqui, tipo, eu converso com os heads de engenharia, cara, é muito caro a gente ter um PM lá escrevendo história, eu preciso de PM identificando problema de negócio, me ajudando a entender se a estratégia que a gente trouxe, ela tá pro caminho mais perto do certo, e ativamente entendendo essas coisas, como as coisas estão andando, fazendo o produto ir pra rua, assim. Mas isso é a maneira como a gente tenta aqui. Não funciona 100% do tempo. Tem PMs que vão entrar na dele todo dia, porque querem entrar. Eu dou fortes recomendações. Mandar, eu não mando em ninguém. Mas a galera tende a curtir. Assim, depende do modo de trabalho. Tem time que vai olhar e vai falar, ó, o melhor modo de trabalho pra gente é esse. Eu acho que o time tem que ter autonomia pra isso. Porque eles que vão trabalhar no dia a dia.
Porque essa fala do Pablo sobre escrita de histórias, etc., ela não é direcionada aos project managers, né? Ela é direcionada à camada de cima, né? Porque, tipo, a estrutura, a liderança, direcionamento, alinhamento, todas essas coisas. Então, você que é project manager, project owner, APM e afins, respira, não pira. Não vai amanhã chegar e falar assim, não sou obrigado a escrever história. O Pablo falou. Se o Dev te chamar no Slack e falar assim, ô, me ajuda, você... Não, não fala.
E
não
assim
fala que
começou
o Pablo falou.
A revolta do Pablo.
Isso.
Tem que ser colaborativa a parada. Assim, no final das contas, a galera tem que trabalhar junto em colaboração.
Porque aí...
processo.
Porque aí amanhã chega o Product Manager, o Dev... Ô, Júlia... Apareceu um problema aqui, um bug. Preciso da sua... Ele... Não é pra falar, não sou sua babá. Não sou babá de dev. Não fala isso no Slack, pelo amor.
Por favor. Então, mas eu acho que, às vezes, daí... É. Eu acho que às vezes PMs, pessoas de produto gostam de ter esse papel, né? De meio que ponto focal e babá. Tipo, porque hoje você tem várias ferramentas, né? Tipo, por exemplo, a galera vai reportar bug. Porra, não tem um jeito de automatizar report de bug já cair lá no Jira, no que você usa, enfim, whatever. Você tem mesmo que pegar isso e você ir lá e pedir pra alguém, tipo, saca? Eu acho que às vezes a gente bota as pessoas nesse lugar também. Então, não sei, eu acho que é um pouco das duas coisas.
Será que isso se conecta com o lance... Aí vou lá atrás... O lance do manager no cargo Product Manager liga, ativa um modo de o rei da barriga, sabe? Eu sou o manager aqui, eu tenho que gerenciar. Eu tenho que gerenciar. Então tudo passa por mim, eu sou o Kang, eu sou o regente das linhas temporais. Então tudo tem que passar.
Mas aí não faz o trabalho, né? Aí tá meu fazendo Deus. Outro trabalho.
Porra. Mano, o Pablo vai sair desse dia mais odiado ainda. Ele tá conseguindo ser odiado pelas pessoas de produto, pelas devs, pelos agilistas. Só faltou design. Fala dos product design logo, vai.
Fala logo deles, que daí todo mundo vem odiar a squad inteira.
Isso, fala logo.
Eu me abstenho, mas a galera quer crescer na carreira e quer continuar escrevendo história. Eu não consigo associar uma coisa com a outra, esse apego. Que existe, saca? Tipo, cara, crescer na carreira tem que pensar. É outro pensamento.
Mas é que isso daí é muito difícil, né, Pablo? Porque você tem. O mercado de trabalho, ele foi pautado em comando e controle, né, em geral. A gente tá aí, beleza, empresas novas e novos modelos de trabalho, mas isso é muito recente, né? A gente tá aqui no olho do furacão, falando, o dev não precisa de história, ninguém precisa de história, foda-se, revolução, mas assim, tem gente que ainda tá pedindo autorização pra ir no banheiro numa firma de call center, entendeu? Concordo. Isso sem contar em casa, né? Que você não sabe como é que essas pessoas cresceram, tipo, de trauma com o comando que elas tiveram. Então, tipo... Eu acho que é normal, vai demorar muito tempo pra gente ter um ambiente onde a gente consiga falar o padrão é que ninguém vai precisar escrever direitinho o que a outra vai fazer, sabe? Tipo...
É tipo home office. O home office até meses atrás era perfeito. Aí começou a onda lá com o CEO da OpenAI falando, não, home office foi o pior erro...
Pior experimento da...
Que a gente fez e tal, não sei o quê. Por quê? Porque por causa do comando e controle. É simples assim.
Mas, só pra finalizar essa parte, assim, o que eu falo pra galera é o time tem que ter um bom modo de trabalho. E, contanto que esse modo de trabalho, ele vai evoluindo no tempo e esteja correlacionado com a entrega de resultado. Se o time estiver entregando resultado, pode ser qualquer modo de trabalho do planeta. Eu não ligo. Pode ser qualquer um. Tipo, qualquer um. O negócio é que as coisas, às vezes, elas vão ficando difíceis. A maneira como você tá organizado te atrapalha e muito... você conseguir andar com certas agendas. Então, vai ser difícil. Né? Aí você... A outra coisa é que parece um negócio engessado ainda. Não, vamos trabalhar sempre desse modo. É com dele, é com isso aqui, é esse outro processo aqui, é essa outra etapa aqui, tem que preencher documento aqui, não sei o que, não sei o que. Tá, tudo bem. Às vezes, para coisas mais críticas, você vai precisar dessas todas as etapas. Às vezes, por coisas menos críticas, que tal você pensar se você precisa mesmo de todo esse processo engessado que você criou? Talvez você não precise. Então é tentar analisar o contexto atual e ver se o modo de trabalho que você tem, se realmente os times fossem ágeis, eles olhariam para a parte mais básica da agilidade, que se chama adaptação, reagir à mudança, mais que ter um plano.
Mas, ó,
então, eu acho que é nessa linha.
Fazer uma observação. A gente abriu o papo para falar sobre a experiência do usuário. A gente caiu num vértice de... estrutura, times, PMs, modos de trabalho, papéis e responsabilidades. A sensação que eu tenho é que a gente sempre é engolido por esse vértice quando a gente vai falar de experiência do usuário. Assim, é um exercício difícil voltar para a experiência do usuário, né? Então, eu não sei, assim, a minha provocação virou um papo de liderança muito bom, que eu acho que é necessário, mas eu sinto falta dessa outra discussão da experiência, da consistência, de tentar manter mais nessa fala, porque é natural, assim, a gente fez o mesmo movimento que todo mundo faz. Vamos falar da experiência, volta para a estrutura, volta para o ways of work, volta para papéis e responsabilidade. E aí a sensação que eu tenho, trabalhando em algumas empresas, é que sempre esse tema aparece em algum momento, e aí ao invés da gente colocar esforço aonde vai gerar resultado, a gente põe esforço sempre em, não, mas os papéis de responsabilidade não estão definidos. Não, mas eu não tenho aqui uma boa estrutura e organização ainda. Eu não sei, assim, eu sinto minhas reflexões, e Mercúrio está retrógrado, estão nesse lugar, assim. Cara, eu perco mais tempo falando de estrutura do que de experiência e coisas legais para serem criadas. Será que isso não está tirando a ineficiência de produtos que a gente está criando também? E talvez aí esteja um pouco do presencial do OpenAI, não tão o ponto do comando e controle, mas talvez o ponto das pessoas estarem próximas, isso forçar a trocar mais ideia e tirar mais coisa do caminho mais fácil do que ficar numa posição defensiva. Não sei, são minhas reflexões em Mercúrio retrógrado. Compartilhei aqui, abri meu coração.
Eu acho que a gente volta mais pra... A gente fala mais de estrutura do que de jornada, porque internamente é preciso fazer as coisas andarem. Tipo, de algum jeito. E colar isso. Só dar um exemplo do que a gente... Tava fazendo um benchmark... Não foi eu que fiz, foi o pessoal de data que tava fazendo um benchmark, acho que com a Delivery Hero. Alguma empresa de delivery fora do Brasil. E eles têm um indicador que diz a média da experiência do usuário na jornada toda. Então é isso que a gente está tentando querer fazer aqui. A gente quer fazer isso aqui também, que é qual indicador me diz na média toda dos touch points que o usuário tem com o aplicativo, o quanto essa experiência tá boa de 0 a 100. Eu não lembro o indicador lá da Delivery Hero, mas sei lá, o deles estava em 33%. Um negócio baixo. E aí, a partir disso, eles começam... todo usuário é classificado numa nota dessas, e aí, a partir disso eles usam isso para que os times olhem para a experiência de ponta a ponta de um jeito em que, beleza, ó, tem uma parte da jornada que está impactando esse indicador em X, ou essas partes que não estão se cruzando. Eu não sei se é SUS em si, eu não lembro o nome, mas acho que eles criaram o indicador, eles olharam etapa a etapa de touch point, e eles foram dando pontos e pesos para aquilo, e no final eles tiveram um indicador lá que é a média da jornada do app.
Tipo, interessante.
E aí você não tem NPS, você não olha para... Acho que a galera até tem, mas do ponto de vista de produto, todos os times olham para um indicador, e eles têm que fazer esse indicador crescer. E aí, como é um indicador muito grande, eles quebram esse indicador em métricas mais proxies, né? Para tentar ver a causalidade disso. Mas cada touch point da jornada leva uma pontuação que somado dá a média, e aí os times começaram a olhar para a jornada ponta a ponta olhando para o indicador só. Então a galera aqui está fazendo esse trabalho para a gente também ter o indicador que as equipes de produto vão conseguir olhar e vão falar assim, ó, a jornada do usuário na nossa app ela é boa, média, ruim, horrível, péssima, excelente... E aí, a partir daí, a gente começa a que todos os times tenham um olhar mais holístico para a coisa.
A gente fez uma auditoria.
Como a gente vai se organizar olhando para isso? Não sei.
A gente fez uma linha parecida no Zé de auditoria para avaliar a experiência ponto a ponto, para ver onde tinha fricção, onde tinha dor, quando você compara com os outros, do mesmo segmento, onde a gente está, onde as pessoas estão e tal. E dói, né, quando você recebe a nota, assim. Doeu? Oh, foi um medíocre ali que eu tomei, que porra, deixa eu falar um negócio, machucou meu coração. E aí, é engraçado, né, que a gente viu, no final, a gente olha aquela avaliação, aí você volta pro que você tava fazendo, enfia a cabeça e vai de novo, sabe? E aí você falando agora do negócio do Delivery Hero e tal, que eles estão fazendo, acho que talvez aí esteja um pouco do caminho de dar mais consistência e de fazer isso ponto a ponto. Uma boa ideia.
Só que aí a ideia é que, ao invés de ter NPS, a gente tenha esse indicador. E aí esse indicador vire meta e afim.
Porque se a gente pensar assim, o NPS, vou falar no caso... Nós dois somos delivery, a Júlia também é crédito, vai. Imagina que o NPS ele não vai ser só da experiência do app. O NPS, às vezes, está muito no nível de serviço, inclusive. As pessoas reclamam no Zé porque a bebida chegou quente, porque demorou, Então elas estão reclamando muito mais do nível de serviço no final das contas. Então o NPS ele não dá para ser uma ferramenta de produto, sabe?
Ele também não dá pra ser uma ferramenta de operação, porque ele não foi feito pra isso. Mas aí não vai entrar nessa discussão aqui, tipo, não tem...
Vamos cair em outra falácia de discussão, muito bom.
Vamos cair em outra falácia. Mas é porque acho que eu vejo muito time de produto com método de NPS, você já deve ter visto isso. A gente quer... Só que como é um estigma do mercado, as discussões que eu tive foi assim, se eu não tiver NPS, eu vou ter o quê? Aí a gente virou e falou, nós vamos ter outro então. Você topa trocar se a gente tiver outro que diz a experiência de jornada do usuário no app como um todo é X. A galera falou, top. Então esse foi o caminho que a gente arrumou para tirar um pouco do estigma, né? Que até então é NPS. Então acho que assim, isso é uma ideia pra gente olhar pra jornada como um todo e aí depois a gente começa a falar de novo, quando a gente tiver essa métrica, de estrutura. Como é que a gente organiza para subir essa métrica? É um time só? Cada touch point é um time, a gente vai ter essa discussão, mas aí olhando para a jornada como um todo e organizando os times para olhar para a jornada. Um time só duvido que consegue, porque é muito grande a jornada, mas talvez um time para cada touch point, talvez um time para cada parte que se cruza, não sei. Aí é uma questão de sentar, olhar para a estrutura que a gente tem e ver o que faz sentido e o que não faz. Mas pode ser um caminho.
Se caminhando para o final do episódio, só para falar que somos hipócritas, não? Começamos a conversa tentando ir contra o lance de topologia, estrutura e tal. A gente acabou caindo na armadilha de ficar comentando sobre topologia, sobre papéis e responsabilidades. A gente veio aqui para ir contra esse status quo. E a gente foi engolido por ele. A última pergunta é: de quem é o papel, de quem é a responsabilidade para mudar esse tipo de visão? Passa pela liderança de tentar acabar com essa mentalidade, essa tara por estrutura, etc. E voltar um pouco para a experiência, um pouco mais para o usuário mesmo, né? E aí, não sei se eu estou falando besteira, mas tem alguns cases, né? De empresas que olham muito para o usuário ali em eficiência, em usabilidade, em experiência, mas que é pouco falado, né? A gente fala muito do modelo Spotify, mas a gente não sabe qual que é o modelo Airbnb. A gente não sabe, mas claramente eles focam muito mais em experiência, né? A gente fala muito de modelo Spotify, modelo, não sei, vários modelos, não sei, vários, Zappos, não sei, vários, mas a gente não fala de modelos que a gente olha e fala, pô, tem cara de que eles olham, eles não estão ligando para a topologia, eles olham muito experiência mesmo, tal. Mas de quem tem que partir essa ação? Dentro de uma empresa, é da liderança? É de baixo para cima? Como que a gente influencia? Porque, que nem o Pablo falou, é cultura. Cultura, você tem que mudar primeiro a mentalidade, depois as ações, isso, né, gera mudança de cultura. Mas por onde começar?
Porque de baixo para cima pode até vir, só que eu tenho, sei, a minha visão é que qualquer mudança aqui real que tiver que acontecer na empresa, ela precisa partir da alta liderança. Ela pode até partir da média liderança, só que você vai mudar só localmente, globalmente você não muda. Porque você pode até emergir na primeira liderança que falar isso aqui não faz sentido, na primeira alta liderança ou a todas as altas lideranças falar isso aqui não faz sentido, você morre. Porque a cultura, ela vem daí. Eu tenho muita visão do extreme leadership lá. Pra mim, qualquer mudança, qualquer coisa que precisa ser mudada a nível global, ela é responsabilidade da liderança, senão eu não preciso de liderança. Eu preferi seguir essa escola, então eu assumo toda a responsabilidade quando alguma coisa não funciona nos meus times.
Sou inútil, então.
Por quê?
Voltamos ao mesmo lugar da última vez que eu vim aqui, que eu cheguei à conclusão que eu era inútil. É muito bom vir aqui.
Não, ela pode emergir, mas então, se a liderança tiver a cabeça aberta, ela pode e deve emergir de baixo. E aí sim, as pessoas trazem sugestões, a liderança escuta, leva e vai levando pra cima e as coisas mudam. Mas se a liderança não tiver cabeça aberta, ela vai parar na primeira liderança que não tem a cabeça aberta. E vai parar, porque é o líder que tem autoridade na empresa. As outras pessoas não têm. Por isso que tem liderança.
A liderança consegue facilitar a mudança, consegue entender o contexto, a necessidade. Isso eu concordo. Sim. Muita coisa aí na mão da liderança. Mas mesmo assim, se eu chegar e propor alguma coisa que não encaixa com a visão de mundo e com o que as pessoas querem, elas também não vão aderir. Então não dá para ser um trabalho só da liderança. Eu posso dizer alguns clássicos aqui de coisas que eu já tentei e não funcionaram. Então eu sinto que... Porque muitas vezes, beleza, vamos propor uma coisa nova, vai funcionar mais desse jeito. Tem gente, as pessoas querem viver no modelo antigo, porque é mais confortável pro ser humano não mudar. A gente não gosta de mudar, sabe? Então, não sei, assim, eu entendo você falar que é a liderança, mas tem coisa que a liderança quer mudar e também não consegue. Então não é só da liderança.
Tudo bem. Aí a liderança, ela se dá por vencida, assim, mas é porque tem que... Ou ela se dá por vencida ou ela vem e troca as pessoas. Porque não tem como, tipo, a cultura, ela vem de cima. A cultura, ela vem de cima, a cultura não vem de baixo.
Ah, não sei.
Você não muda uma cultura. Eu acho difícil. Tipo, eu nunca vi alguém virar e falar... Alguém numa empresa virar e falar assim, pois, eu quero que não tenha mais top down. Algum PM vem e fala assim, a gente, top down é ruim, não quero mais ter top down. Eu nunca vi o C-Level falar assim, não vou te dar mais top down porque o PM lá falou que não quer mais top down. Nunca vi isso acontecer.
Sim.
E eu já vi PMs falarem que top down era ruim, por
Sim.
exemplo. Mas essa é uma discussão que a gente pode fazer outro. A gente pode fazer outro podcast, é. Porque nós vamos longe aqui.
Então vou parar aqui que o Chiod falou que a gente já tava indo pro final. Desculpa, Chiod. A gente volta outro dia.
Voltamos outro dia com essa discussão entre batalhas de líderes aqui. Ring da liderança de produtos. De um lado, Fernanda Faria, de outro, Pablo Silva.
Não, a gente. É tipo. É porque é por empirismo que eu tô falando, assim. Talvez a Fernanda já tenha visto. E só é uma visão minha de não ter visto mesmo. Esse é o ponto. Mas é porque mudança... pode acontecer o que ela falou de... Beleza, a liderança quer mudar a empresa. Amanhã quer implantar ágil. Né? Isso rolou muito, né? Há uns 5 anos atrás, talvez ainda role hoje. Ah, agora a gente vai fazer transformação digital, nós vamos ser ágeis. Alguém da alta liderança fala que vai ser assim. Pode dar muito errado porque as pessoas não vão aderir. Mas mesmo assim, a empresa, no final... Ou eles vão contar uma história falando que eles são ágil lá embaixo, eles não são. Mas o C-Level quer que seja ágil. Vai ter que implantar ágil aqui, não importa. Implode a empresa, mas eles vão implantar esse negócio, assim, tipo...
Mas quando dá certo, as coisas reverberam também, né? Dependendo de como for, tipo, de baixo pra cima. Tipo, quando você, sei lá, tipo... Aqui eu já vi vários casos com documentação, que era, tipo, ninguém documenta, porque ninguém lê, aí fica o ovo e a galinha. Até que foi, tipo, ah, beleza, então a gente vai documentar tudo e vai ver o que isso gera de benefício. Até o belo dia que foi alguém lá e falou, caralho, legal fazer isso, hein, vamos fazer aqui. Aí o negócio foi indo, sabe? É mais lento, né? Mas, assim,
sim,
ajuda.
Porque a liderança tava aberta. Quando a liderança tem muito ego e acha que tá certo em todos os aspectos possíveis, mesmo ela olhando um benefício, ela fala, nós não vamos fazer isso aqui, não. Quem vai rolar, não.
Rapaz, aí é bom procurar outro emprego, né? Se tiver outro pra escolher.
Meu Deus do céu. Calma, gente, calma.
Júlia, não é o momento de incentivar essas pessoas.
Não saia do emprego sem ter outro, se você é pobre. Se você é pobre, só muda de emprego quando já tem outro em vista. E se o outro for confiável.
Isso, ótimo ponto também. A gente se encaminha pro final do episódio. É a terceira vez que eu falo isso, mas aí o Pablo e a Fernanda começam a discutir.
A gente tá debatendo, hein? Não tá discutindo.
É uma conversa amigável sobre trocas de visão de mundo, é só isso.
Então, você que ouviu até aqui, siga Pablo, Fernanda e Júlia no LinkedIn e coloque ali no LinkedIn mensagens pra eles do tipo... Se for pro Pablo, você fala assim, sou time Pablo. Ou pra Fernanda, coloca time Fernanda. E assim a gente vê qual é o jeito certo, e patenteamos e vendemos isso depois. O jeito certo de fazer liderança. Dito isto, muito obrigado, Fê, pelo seu tempo, que agora você está num contexto global, né? Está vendo 16 países, mais Panamá. Olha só, eu gosto quando as empresas falam
Panamá
assim...
Panamá não é um país.
Não, eu gosto quando as empresas falam assim... ela vê as Américas, mais empresa, país tal, tipo, o quê? Ela olha a Europa, mais Inglaterra, tipo, o quê? É a mesma coisa, sabe? Então, parabéns, Fê, por todo esse trabalho, você merece. Você tem uma coisa a mais do que a gente, que é se fuder, mentira.
Feliz. Então, obrigado.
Parabéns. Ô, Fê, só rapidinho assim, quais são os países que você cuida?
Você quer a lista mesmo? Brasil, México, Colômbia, Equador, Panamá, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Peru. Certeza que eu tô esquecendo de algum, que eu sempre esqueço na sequência. Argentina e África do Sul.
Esquecer a Argentina, pode esquecer. Ela esqueceu a Argentina, mas não esqueceu.
Olha só, exatamente o que você falou. É aquilo, Latinoamérica mais África do Sul.
Ela esqueceu a Argentina, mas não esqueceu El Salvador e Honduras. Isso é muito bom. Então, muito obrigado, Fê. Pablo, muito obrigado. Espero que os devs façam greve no iFood. Depois da sua fala.
O pessoal tá de boa. O pessoal já tá acostumado comigo aqui.
Ô, Júlia, muito obrigado. Você tá gravando direto da Nubank. Você arrumou um tempinho nesse caos aí, cuidando de 3 times. E ainda arrumou um tempinho pra gravar, pra ouvir essa briga entre lideranças aqui. Então, muito obrigado, Júlia.
É isso, é bom. É bom assistir a rinha de PMs.
Isso.
Eu gosto.
Rinha de PMs.
O nome do episódio pode ser Rinha de Líderes.
Eu vou colocar um nome bom nisso daqui.
Episódio especial, Rinha de Líderes.
Episódio especial, Zé Delivery versus iFood. Liderança de produto.
Nossa,
vai.
Esse é o bait.
Ok. Dito isso, você que ouviu até aqui, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Siga o Project Gurus no Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir. E deixe suas 5 estrelinhas para a Fernanda. Porque se eu pedir pra você dar 5 estrelinhas por causa do Pablo, não vai ter estrelas, então foca na Fernanda, né?
Não vai ter nunca 5 estrelas.
Foca na parte da Fernanda do episódio. E da Júlia também.
Mas se for pra dar menos de 5 estrelas, a gente já sabe, né? Não dá.
Isso, não dá. Deixa seu comentário também pro podcast, tem como você deixar seu comentário lá, a gente lê e publica no nosso site também. Tem lá a parte de avaliações, a gente tá publicando lá agora. Então é isso. Ouça os programas especiais, programa com Construindo Produtos com Você, do Banco Itaú, o maior banco da América Latina e a marca mais valiosa do Brasil. Ouça também Terapia de Produto, um programa assinado pela Tera, e Gestão de Produtos na XP Inc. Link na descrição do episódio e link também das coisas que a gente falou aqui, do SUS, não é o Sistema Único de Saúde, é um outro negócio. Vai estar aqui também na descrição. Todo o resto também está na descrição. Então, muito obrigado. Beijos. Tchau. Fui.